mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais justiça. Mais justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora nós temos esse encontro marcado nessa parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, na frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais, através das nossas redes sociais. Vou explicar os canais que você vai poder conferir. Você acessa o nosso Facebook, a nossa fanpage, a Mais FM, coloca lá na busca, Mais FM TV Mais. Inclusive está aqui na tela para você que está nos acompanhando de outra plataforma. E se você quer nos acompanhar em tela cheia, na sua Smart TV, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que você esteja, você coloca na busca no nosso canal do YouTube, coloca TV Mais e você vai poder assistir toda a programação jornalística da Rádio Mais FM. Tem outros canais para participar e para assistir também. Você vai poder acompanhar o programa lá no nosso portal maisfm.com e também pelo Rádios Net. Para participar é muito fácil. Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colaboração para o nosso WhatsApp. 883581-2171 é o nosso WhatsApp, tá aqui na tela. Você vai poder mandar aí a sua pergunta, de preferência em texto. A gente já repassa para o advogado convidado para o programa de hoje, que eu já quero desejar as boas-vindas para ele, Dr. Roberto Lopes. Ele que foi recentemente empossado como presidente da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da Subseção de Iguatu. Seja muito bem-vindo, doutor Roberto. Claro que a gente vai aproveitar e falar sobre essa pauta, né? Sobre direito previdenciário. Realmente um assunto sempre importante que interessa a muita gente. Muito bom dia.
Bom dia, Daniela Lima. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Mais FM, Programa Mais Justiça. É um prazer estar de volta a essa casa, né? E falar sobre o direito previdenciário. É uma demanda bastante recorrente, como você bem disse, na nossa comunidade. Os benefícios previdenciários são de suma importância, né, para a manutenção de pessoas que estão incapacitadas, pessoas que estão também já numa idade avançada. Então, falar sobre esse tema, tirar dúvidas da população, esclarecer melhor sobre os seus direitos, sempre é uma grande satisfação.
É verdade, é um tema importante, impactante. E a gente já abre, obviamente, os canais para você participar, mandar a sua pergunta, mandar a sua colaboração. Dá para participar também pelas nossas redes sociais. Dá para você acompanhar através do Facebook e também do nosso canal no YouTube. Manda a sua pergunta por lá e a gente vai ter aí a possibilidade de apresentar. E agora nós temos mais uma convidada. Deixa eu dar as boas-vindas à doutora Angélica, que também faz parte da comissão. Ela que está na função de secretária-geral da Comissão de Direito Previdenciário e Assistência Social da Subseção de Iguatu. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Olá, Daniele, bom dia ainda, né? Peço desculpa um pouquinho do atraso, mas é um grande prazer estar aqui com vocês, com o doutor Roberto, divulgando a nossa Comissão de Direito Previdenciário e o nosso Direito Previdenciário.
Exatamente, comissão essa sempre atuante, e várias foram as atividades desenvolvidas ao longo dos últimos anos, desde a sua criação e agora com essa nova diretoria, com essa nova equipe tendo aí à frente. Começar, doutor Roberto, falar um pouquinho sobre a comissão, né? Sobre o que pode a comissão fazer em prol, lembrar em prol da população, quando tem uma comissão temática, quando existe essa iniciativa, não é em benefício dos advogados, da advocacia, é em benefício para melhorar a função da advocacia, é claro, e consequentemente melhorar a vida do cidadão.
É, perfeito, Daniela. Suas colocações já disseram tudo, né? Na verdade, quando o advogado, ele consegue exercer a advocacia com toda, vamos dizer assim, com toda a sua liberdade, com todos os, podendo estar com seus direitos, né, atendidos, ele beneficia não somente o advogado que está ali exercendo a sua atividade, mas ele beneficia principalmente os nossos jurisdicionados, que são as pessoas que estão em busca dos benefícios previdenciários, que precisam desses benefícios. Então, você tem uma comissão de advocacia, uma comissão de direito previdenciário atuante e que esteja sempre na defesa dos direitos dos advogados, ele também, por tabela, defende os direitos do cidadão, que no final são quem realmente consegue ser beneficiado, né? E a Comissão de Direito Previdenciário, Daniela, aqui da OAB Subseção Iguatu, é a comissão com o maior número de participantes. Por acaso, é a comissão que tem mais advogados atuando na área, né? Nós temos aqui no Iguatu, na subseção do Iguatu como um todo, em torno de 500 advogados. Desses 500, eu acho que em torno de 60, 70% atuam na área previdenciária, né? Uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas sempre trabalhando na área previdenciária, desde a via administrativa, né, no INSS, como também na via judicial, né? Então é importante a Comissão de Direito Previdenciário ter um trabalho importantíssimo no sentido de defender a atuação do advogado, né? Defender um atendimento prioritário, né? Até porque precisa ter essa celeridade para que as coisas funcionem e andem, né? Então um atendimento que seja digno da advocacia. E o nosso trabalho, quanto Comissão de Direito Previdenciário, é justamente lutar para que esses direitos sejam atendidos, né? E a nossa Comissão de Direito Previdenciário, como você bem disse, recém-empossada, né? Começamos o nosso trabalho na sexta-feira passada e estamos já com a primeira reunião, inclusive, marcada para hoje à tarde, para que a gente possa trazer temas importantes, né, que vão nortear os nossos trabalhos durante aí o ano de 2023 e 2024.
A doutora Angélica pode, inclusive, comentar conosco que a justificativa para a existência de tantos profissionais advogados na área previdenciária é porque ainda tem muita demanda, ainda tem muita gente precisando de orientação, ainda tem muita gente que tem os seus direitos, não sabem que realmente tem os seus direitos, então precisa desse profissional para auxiliar nesse sentido.
Isso mesmo, Daniele. Nós temos uma demanda muito grande e a necessidade de toda a sociedade de um advogado, de pessoas especializadas na área que justamente possa auxiliar aquele segurado. Não é à toa, em relação, daqui a pouco nós vamos entrar em assunto do benefício assistencial, que muitas pessoas hoje que teriam direito a um benefício desde quando criança, mas que acaba hoje, 30, 40 anos, é que acaba conseguindo o benefício. Justamente por falta de instrução, por falta de profissionais e de também trabalhar na tecla de divulgações. Não divulgação de cada bracola, divulgação de escritório, mas sim divulgação da necessidade. Necessidade do direito. Isso é bastante fundamental.
Doutor Roberto.
A doutora Angélica traz aqui um assunto importante, que é a questão do aperfeiçoamento. Um dos grandes objetivos da nossa comissão, né, de direito previdenciário, assim como deve ser o objetivo de todas as comissões, é também conseguir qualificar melhor os profissionais, né? Nós logo iremos anunciar o nosso Congresso de Direito Previdenciário 2023, né, onde a gente vai trazer vários professores especialistas, professores de renome nacional, para que a gente possa ter um grande congresso. E qual é a nossa meta final? É qualificar melhor os profissionais, né? Nós queremos uma advocacia qualificada, porque no final quem ganha, como ela bem disse, são as pessoas que necessitam desses benefícios previdenciários. Quando não chega a informação à população, essa população ela é prejudicada, né? A doutora Angélica bem frisou aqui que tem pessoas que a gente já teve contato no escritório, pessoas que têm 50, 60 anos de idade e teriam direito àquele benefício desde a infância, porque eles têm uma deficiência, uma limitação desde a infância. E nunca foi feito, nunca conseguiu aquele benefício. E de repente, só agora é que essa informação chegou, só agora é que essa pessoa está buscando um advogado para que possa fazer o seu benefício. Então, esse papel aqui do programa, né, é importantíssimo demais. O Mais Justiça já está com o quê? Mais de 10 anos?
Mais de 10 anos, sim.
Mais de 10 anos no ar, toda sexta-feira, trazendo informações diversas, né? Não só na área do direito previdenciário, mas também na área trabalhista, na área penal, enfim, todos os assuntos que possam abranger a nossa comunidade. Então, é importantíssimo. E eu sempre digo que o rádio é o meio de comunicação mais democrático que existe. Ele está no carro, está em casa, está em todo lugar, né? E é assim, é sempre muito bom. E esse é o nosso papel, quanto operadores do direito, poder trazer essas informações, esclarecer a população sobre mais direitos que essas pessoas venham a ter.
É verdade, doutor Roberto. E aí a gente já abre o canal de participação para você ouvinte, você internauta. Lembrar que se você quiser ligar diretamente também para o nosso estúdio, é possível. Você liga para o telefone 883581-2171, que é também o nosso contato de WhatsApp. E aí, doutor Roberto, a gente conversava até em off aqui antes do programa começar, que muitas as dúvidas dos que estão nos acompanhando nesse momento, aquelas pessoas que já estão ali pertinho de se aposentar, já sabem que tem a idade, já recolheram ali aqueles documentos, e aí eles ficam naquela espera, na expectativa da concessão do seu benefício. E aí eu queria já começar com relação aos prazos, se houve alguma mudança, como é que está acontecendo a questão dos prazos para a concessão de benefício, principalmente o de aposentadoria, que é o que a gente costuma falar aqui normalmente.
Pronto. Daniela, eu primeiro preciso contextualizar uma situação. Nós tivemos uma mudança desde o ano de 2017, que já vem com uma lei prevista de 2015, na verdade ainda no governo Dilma, né? Nós tivemos uma lei que ele faz, na verdade, a mudança dos processos administrativos da administração pública para a questão digital. Então, isso era natural que viesse já acontecendo desde 2017. Então, INSS digital, os processos virtuais, isso já é uma previsão antiga, vamos dizer assim, mais ou menos antiga. E a pandemia acelerou tudo. A nossa vida, né? A forma virtual da gente trabalhar acelerou demais na época da pandemia. Então, hoje nós temos uma virtualização de todos os procedimentos administrativos da administração pública. E aí nós temos, entre eles, a questão dos requerimentos dos benefícios previdenciários. Consequentemente, devido a um sistema que são dois fatores, né, doutora Angélica? Sim. Dois fatores importantes, que é o quê? A falta de funcionários públicos, né? A falta de servidores no INSS. Nós temos uma demanda, uma defasagem de profissionais na área muito grande. Então, nós temos as agências do INSS sem servidores para atender a população, é bem que se diga. Nós temos uma demanda muito grande, que é com relação à questão de pessoas precisando de benefícios, pessoas incapacitadas, doentes, até por conta de problemas advindos também da pandemia e outros fatores, né? E nós temos um terceiro ainda também importante, que é a falta de prática com o meio virtual, né? Quer queira, quer não, acelerou rapidamente, vamos dizer assim.
As pessoas não conseguiram acompanhar.
Então, nós temos hoje um número muito grande e outros fatores de menor importância e tal, mas nós temos hoje um número muito grande de benefícios previdenciários aguardando serem analisados no INSS. E também é importante que a população também não estava preparada para fazer esses requerimentos administrativos de forma remota, né? Então, tudo passa por uma adaptação. Então, soma-se a falta de servidores, que eu acho que é o maior problema hoje no INSS, é a falta de servidor. Segundo, essa questão da quantidade de número de benefícios sendo requeridos. Nós temos hoje praticamente 2 milhões de benefícios, né? A última informação que a gente tinha era de 1.800.000 benefícios aguardando análise, mas provavelmente esse número está crescendo, né? Não consegue baixar. Então, tudo isso vem implicando numa demora maior. E aí você me perguntou a angústia das pessoas. As pessoas primeiro precisam saber, todos os benefícios são virtuais. Então, não tem mais aquele atendimento na agência do INSS para requerimento de benefício. O máximo que você consegue é entregar uma documentação, passar por uma perícia médica ou por uma perícia social, ou, no máximo, requerer uma senha inicial para que você tenha acesso ao seu processo administrativo. Fora isso, os atendimentos nas agências do INSS não funcionam mais. Por que é importante a gente frisar isso? Porque, por mais que seja comum para a gente e fácil da gente entender, muitas pessoas ainda não entendem. Acham que vão lá na agência do INSS e vão conseguir requerer os seus benefícios e tudo. E não vai conseguir.
E muitas vezes, doutor, como o senhor fala, o cidadão que está ali na angústia, na espera, na expectativa de ter o seu dinheiro, de ter o seu benefício, ele vai até a agência sem sequer consultar o advogado antes. Às vezes ele contrata o advogado e vai lá tentar alguma informação. Mas aí a gente, quando fala inclusive do Mais Justiça, a importância do profissional advogado é que ele sabe realmente o processo, o andamento do processo, entende como funciona tudo. O cidadão leigo que chegue numa agência do INSS, ele vai ter a dificuldade de ser atendido e quando for atendido, talvez também tenha a dificuldade de entender o andamento do seu processo. Inclusive implicando talvez em até a suspensão de todo o procedimento ou complicando aí a vida dele, né?
É interessante, Daniele, até frisarmos, saiu em pauta esses dias a questão dos indeferimentos no mês de agosto. Foi um total de 435 mil requerimentos indeferidos, todos indeferidos. E é justamente bom frisar essa questão de como fazer o protocolo do benefício, porque não é só pegar a documentação e anexar do sistema do meu INSS, e sim ter toda uma instrução. Nós advogados temos toda uma instrução para anexar, não é só anexar a documentação. Hoje, a maioria dos escritórios, além da documentação inserida, que faz justamente uma análise, e tem também a questão da petição inicial. Nós fornecemos a petição inicial também no administrativo, não somente no judicial, para fazer justamente o servidor ele entender, contamos toda a historinha do agricultor, do segurado, lá para o servidor entender e realmente efetivar o direito de uma aposentadoria, de um benefício. Não é somente fazer o protocolo no sistema, é algo bem mais aperfeiçoado. Então, é interessante focarmos nisso também. E em questão de você falou aí, em questão da aposentadoria, o que é que fica em pauta? Fica muito ainda a desejar a questão de instrução dos trabalhadores, porque muitos só pensam que o quê? Completei a idade, então hoje eu tenho direito ao benefício. E não é somente isso. Acredito que o doutor Roberto vai falar agora os requisitos que tem que se cumprir.
Doutora, interessante, só para complementar o que a doutora está trazendo, é importante saber que é o seguinte, às vezes a pessoa faz um requerimento administrativo e o benefício é concedido. Só que ele é concedido um benefício não tão vantajoso quanto a pessoa de repente teria direito. E aí, doutora Angélica, que é a nossa secretária-geral da nossa comissão, uma das pautas, né, que a gente vai tratar, que a gente vai trabalhar, é justamente conscientizar as pessoas a procurarem os profissionais habilitados a fazer esse requerimento, que é justamente o advogado, né? Nós temos ainda pessoas que infelizmente fazem benefícios sem essa competência, e isso traz prejuízo para quem? Para aquela pessoa, para o jurisdicionado, para aquela pessoa que está atrás de um benefício previdenciário. E muitas vezes, doutor Daniela, você comentou aqui um assunto interessante, que o benefício é feito e não é o fato só de ser indeferido. A gente tem requisitos legais que, se o benefício for indeferido porque a pessoa não cumpriu, não se incumbiu do dever de levar as provas para o INSS e deferir, ou seja, gerou-se uma exigência, a pessoa não soube tirar aquela exigência, o benefício ele pode ser negado o acesso à justiça, justamente porque a pessoa não cumpriu com a sua obrigação que era de entregar a documentação correta.
Algo simples complicou todo
o procedimento. E aí você tem uma anulação do processo administrativo. O juiz ele não aceitará aquela DER, ou seja, a data do requerimento inicial. Por quê? Porque você não cumpriu os requisitos. Então, o benefício ele não vai ter a retroação para a data do requerimento, porque você não cumpriu com a documentação. De repente, o INSS ele precisava ter uma documentação que você não soube apresentar. E por isso, o benefício será indeferido por falta de cumprimento de exigência. E na fase judicial, o juiz não aplicará a retroação do benefício para a DER, aplicará apenas da data da citação, ou até mesmo pode indeferir a petição inicial, indeferir o acesso à justiça, ou seja, negar o acesso daquele processo, porque o segmento do processo, porque alega que não houve um indeferimento pela via administrativa pelo fato da pretensão resistida, e sim por uma falta de cumprimento de exigência legal, de documentação legal. Isso é importante. A gente traz aqui a doutora Angélica, ela atua na área previdenciária, e a gente tem com certeza todos os dias a gente tem contato com esse tipo de situação que venha a prejudicar justamente aquelas pessoas que estão atrás de benefício.
Até porque, doutor Roberto, a gente sabe que quando é dada a entrada em algum procedimento, em algum processo junto ao INSS, até que se chegue na via judicial, os tempos corridos vão contando, e aí se a pessoa passar 6 meses, não conseguir o benefício e for judicializar, ela perdeu os 6 meses de benefício, que poderia receber quando conseguisse via judicial.
Exato. Importante, Daniela, fazer, aproveitar aqui a deixa, o assunto que você trouxe. Tem pessoas que recebem a carta do INSS, a carta do indeferimento, e lá na carta, tem, você tem 30 dias para recorrer dessa decisão. E as pessoas ficam assustadas, correndo atrás de alguém para fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque tem 30 dias. E, na verdade, não é isso, né? Quando aquele prazo que tem na sua carta de indeferimento, quando você recebe a resposta de um benefício, aquele prazo de 30 dias é para você fazer o recurso na junta de recurso do INSS, né? Diga-se de passagem, uma junta de recursos que não funciona, né? Nós não temos efetividade, os processos demoram às vezes anos para sair a resposta, e quando sai, então, infelizmente, essa junta de recursos, ela não tem pessoal para fazer esses julgamentos. Então o benefício fica lá parado e a pessoa perdendo tempo. Então, indeferiu na via administrativa, no INSS, é necessário que faça um processo judicial. Qual o prazo que eu tenho para fazer o processo judicial? Você tem até 5 anos para dar entrada na via judicial e receber os últimos 5, uhum, né? E você pode ter o tempo para você dar entrada, ele é indefinido. Ou seja, eu posso dar entrada num benefício que eu tinha direito há 20 anos atrás, hoje eu posso dar entrada? Não passou mais de 5? Passou. Posso dar entrada? Pode, sem problema nenhum. Você só não vai ter direito a receber retroativos, valores retroativos. Até 5 anos você recebe da data do requerimento. Passou de 5 anos, você recebe os últimos 5 anos. Vai prescrevendo as parcelas de 5 anos para trás. Não é tão importante essas informações. É, às vezes a gente conversa e parece tão simples, mas a população tem essas dúvidas, né? As pessoas que estão atrás do benefício têm essas dúvidas. Quanto tempo eu tenho? Se eu posso dar entrada? Por exemplo, um caso que passou no nosso escritório, que a esposa do nosso cliente tinha falecido no ano de 98, há 25 anos atrás, né? Ou seja, ela faleceu em 98 e a gente veio requerer o benefício dele na via administrativa, no INSS, em 2022, 24 anos depois, né? E o benefício foi concedido, porque ele conseguiu comprovar que em 98, quando ela faleceu, ela era agricultora. E aí, ele vai conseguir receber os últimos 24 anos de benefício? Não, ele perdeu. Só que ele conseguiu o benefício, né? Então, o fundo de direito não foi perdido. O que se perdeu foi as parcelas retroativas.
É bom a gente frisar também o seguinte, doutor Roberto, comprovantes, né? Se esse cidadão, por exemplo, tivesse perdido aí qualquer documentação que provasse que ele tinha sido casado nesse período, provasse a atividade profissional da sua ex-companheira, com certeza ele não iria conseguir o benefício. E aí a importância também dessa orientação para que essas pessoas, que infelizmente são pessoas que realmente não têm muito estudo, não têm muito esclarecimento, elas precisam guardar os seus documentos, precisam guardar as suas provas, porque elas vão precisar um dia. Elas podem não estar precisando agora, mas quando chegar na sua certa idade, vai ser muito mais fácil conseguir a concessão do benefício com toda a documentação certinha do que ter que ir atrás e muitas vezes nem conseguir uma documentação antiga.
É interessante, doutora Angélica pode nos ajudar a complementar esse assunto, mas veja, é interessante que para ter acesso a um benefício previdenciário, tem que haver a qualidade de segurado da Previdência. Tem pessoas que nos procuram assim: quando eu completar a minha idade, eu vou ter direito a me aposentar? A minha idade, veja qual é o termo, né? Quando eu completar a minha idade, mas qual idade é essa? E que benefício você vai ter direito? Pergunta que sempre é pertinente. A pessoa que nunca contribuiu com a Previdência Social, ele vai ter direito a se aposentar? Né? A resposta é não, ele não vai ter direito a se aposentar. Nunca. Ele não vai se aposentar nunca. Ele nunca vai ter direito a uma aposentadoria. O máximo que ele pode conseguir é um BPC, é um benefício de prestação continuada de amparo ao idoso, aos 65 anos, e ainda assim é necessário preencher o requisito da questão da renda per capita familiar. Veja o quanto é importante as pessoas contribuírem com a Previdência Social. Eu até digo, converso, Daniela, estou aqui tomando muito tempo já da nossa entrevista, mas é importante esses pontos. Eu até digo o seguinte: as pessoas não têm consciência de que precisam pagar a Previdência para que na velhice estejam amparados pela Previdência. Nós temos muitas pessoas que desenvolvem atividade laborativa, né, trabalham de forma autônoma como vendedores, isso, aquilo, outro, e não pagam INSS. E de repente vão chegar na velhice e não vão ter qualquer tipo de renda. E aí, de duas, uma, ou vão ficar totalmente desamparados, ou vão se encaixar no perfil de um BPC e vão estar aí encostados, né, vamos dizer assim, é um encargo do Estado, que vai ter mais esse encargo ainda para pagar, que é um BPC para uma pessoa que nunca contribuiu com nada. A realidade é essa, né? Então, era necessário que o governo até mesmo fizesse um trabalho de conscientização das pessoas com relação a isso, né, doutora Angélica?
Isso mesmo, é triste ver essa realidade, que é uma realidade que chega com frequência no nosso escritório. Aquelas pessoas que, bora voltar para a agricultura, principalmente, que é a nossa predominância aqui na nossa região, que passou a vida toda exercendo a atividade rural, mas infelizmente um analfabeto, por exemplo, não teve essa instrução de fazer prova no seu nome. É tanto que muitas vezes nunca se deslocou nem até um posto de saúde, nunca teve até um atendimento. Chegou um caso interessante esses dias no meu escritório, que eu fiquei assim sem acreditar, que tem gente hoje que ainda não tem o registro. Uma senhora de 60 anos chegou lá no escritório pedindo ajuda para fazer a realização de um registro, que ela nunca teve um registro. Não tem como ter um atendimento num posto de saúde, porque não tem nenhum documento, não tem um CPF, não tem um RG.
Qualquer tipo de
serviço. E você fica dizendo, ainda existe pessoas assim? Existe. Existe, é uma realidade ainda. Nossa região não é tão frequente, mas existe. E é isso, na agricultura, por exemplo, não tem nenhuma documentação. Quando chega a idade, o doutor Roberto falou, a idade de 55 anos, mulher, para a agricultura, aposentadoria rural, e homem, seus 60 anos. Doutora, eu vim me aposentar. Deixa eu olhar a sua documentação. Não, doutora, eu não tenho documentação. Minha documentação que eu tenho é meu RG e meu CPF. É triste de se ver essa realidade. Não, mas o senhor não tem nenhuma documentação velhinha, porque tiver velhinha, a sacolinha velhinha que tiver lá na sua casa, traga pra gente, dá uma olhada. Às vezes nós conseguimos filtrar documentação, mas é muito difícil, pois não tem um DAP hoje, que é o CAF, não tem um seguro safra, não tem nada de documentação que comprove a atividade rural.
Doutor Roberto, com relação ao BPC, né, a gente também tem que diferenciar que o BPC, ele é um benefício, até o próprio nome diz, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, por isso que não há necessidade de contribuição. E por isso que a pessoa que tem a sua contribuição, ela vai conseguir a sua aposentadoria. Quem não tiver nenhuma contribuição vai conseguir esse benefício assistencial. É só uma forma para que a pessoa garanta a sua subsistência. Mas é a concessão do BPC, é mais fácil? É mais rápida? O critério é o mesmo?
Não, são critérios totalmente diferentes, né? Começando pela questão da qualidade de segurado, mas existe outros critérios, que é o critério da incapacidade. Essa incapacidade, ou a incapacidade ou a idade avançada, né? Uhum. O idoso, e aí não tem distinção de sexo, isso é masculino ou feminino, aos 65 anos, né? E não pode ter renda superior a um quarto de salário mínimo no grupo familiar. Grupo familiar, que nós poderíamos mais rapidamente explicando, são as pessoas da sua família, esposo, filhos, que possa prover o sustento seu ou de sua família, né? Então, essa renda per capita é calculada pelos membros do grupo familiar. Se essa renda ultrapassar um quarto de salário mínimo, ele é indeferido na via administrativa, com certeza. Na via judicial, existe uma discussão que isso pode ser majorado e tudo, vai depender do caso concreto, né? Mas não é fácil conseguir um BPC. As pessoas muitas vezes acham, não, mas eu não vou contribuir, porque quando eu chegar nos 65 eu vou conseguir um BPC de toda forma. E isso é muito ruim para ambas as partes. Para o segurado, que aí, se ele tiver qualquer renda na casa, alguma coisa, vai cessar o benefício. O BPC não é um benefício permanente, é um benefício que ele precisa passar por revisões, né? Essa renda per capita, ela sempre é reavaliada. Então, se mudar o contexto socioeconômico daquela família, o benefício pode ser cessado. Assim como também, se for um caso, a pessoa está incapacitado, se a pessoa estiver dando entrada, de repente a pessoa está doente. Só que essa incapacidade para um auxílio-doença, ela não tem prazo determinado. Pode ser de um mês, de dois meses, de um ano e meio. Já o BPC, ele só pode ser concedido se a incapacidade for superior a 2 anos. Então veja que tem uma dificuldade maior, né? E sem contar que isso causa um prejuízo muito grande para o Estado. Claro que eu estou aqui falando, não estou querendo defender o Estado, né? Porque até cabe realmente ao Estado atender e garantir. Amparar, garantir aquela sobrevivência, né, dos cidadãos, amparar as pessoas que estão enfermas e estão desamparadas, mas é também um prejuízo muito grande para o Estado. E quem paga no final a conta? A população. Então, assim, isso é muito importante, né, a gente trazer, conscientizar as pessoas que possam estar não só contribuindo com a Previdência, mas também quem é o segurado especial, como a doutora Angélica que falou, quem é o segurado especial poder e ter a sua documentação organizada. A gente encontra direto aquela pessoa assim, não, mas eu tenho INCRA. Eu tenho INCRA, então eu me aposento. Não é assim, né? A qualidade de segurado, o especial, seja o agricultor, seja o pescador artesanal, ele precisa ter uma documentação que comprove a atividade, né? Ele tem que ter uma documentação que comprove a atividade. E aí são vários documentos que podem ser usados, mas precisa se comprovar a atividade. Não basta você morar na zona rural para que você tenha direito a um benefício previdenciário na qualidade de segurado especial.
Eu já deixo aqui um compromisso feito. Num próximo programa, a gente falar especificamente sobre a documentação para a concessão do benefício de aposentadoria rural. A gente pode agendar numa próxima oportunidade, porque já estamos chegando ao final, por incrível que pareça, do programa Mais Justiça de hoje. Mas deixa eu agradecer aqui aos dois, a doutora Angélica, que esteve aqui. Volto sempre, doutora, muito bom.
Obrigada, é um prazer estarmos aqui, podendo divulgar um pouquinho da nossa... do nosso direito previdenciário, da nossa comissão de direito previdenciário, que é muito importante, e estaremos aqui para o que precisar, tanto aqui a Mais FM como a toda a comunidade.
Obrigada por sua participação, doutor Roberto, também sempre por aqui no programa Mais Justiça, volte sempre.
Obrigado, Daniela, quero também registrar aqui a presença do meu sócio, doutor Rayuri Marques. Sim. Que está presente aqui nos estúdios, está dando uma de fotógrafos também, né? E quero agradecer a todos os ouvintes pela paciência, agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a doutora Angélica, né, que é a nossa secretária-geral da nossa Comissão de Direito Previdenciário. E também agradecer de forma bem especial a toda a Comissão de Direito Previdenciário, que junto com a gente estamos fazendo um trabalho que com certeza vai ajudar muito a advocacia, né? Então, eu quero de forma bem especial agradecer a todos os membros que sempre nos ajudam a correr atrás aí dos objetivos da comissão, tá bom? Um abraço e até a próxima.
Obrigada aos dois que estiveram falando sobre o direito previdenciário, dando umas pinceladinhas sobre o BPC. A gente reforça o convite para você nos acompanhar na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Numa próxima oportunidade, como eu já frisei, a gente volta a falar um pouquinho sobre a concessão de benefícios no tocante à documentação necessária. Agradecer a você, ouvinte, você internauta, você que acompanhou o programa até agora. Ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, também no nosso YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vai para o nosso podcast lá no Spotify. Então, agradeço a todos, a gente volta na próxima sexta-feira.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu.